A gente vai falar hoje sobre uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Ceará que tem buscado tratamentos alternativos a partir de componentes do gengibre, isso para tratar algumas questões como disfunções renais, até infecções generalizadas. Quem vai conversar sobre esse assunto e sobre essa pesquisa com a gente é o Dr. Alexandre Aft. Ah, espero que tenha falado certo. Alexandre Aft, ele que é o orientador dessa pesquisa conduzida pelo Adelvane Rodrigues, pós-doutor também lá na universidade. Então, primeiro, deixa eu dar aqui as boas-vindas para o Alexandre, né, Alexandre? Boa tarde.
Boa tarde, Juliana. Como é que você vai?
Tudo bem, Alexandre. Um prazer. Pronunciei de maneira correta, é Alexandre Aft?
Sim, perfeitamente.
Ah, obrigada. Alexandre, queria que você contasse para a gente quando começou a pesquisa mesmo, né? Como que vem sendo feito esse trabalho?
Bom, isso começou... Nós terminamos, na verdade, em 2017. Então, começou 4 anos antes desse 2017, mais ou menos entre 2011 e 2012, quando o próprio aluno Adelvane terminou o mestrado. Então, a gente tentou mudar um pouco o foco do trabalho dele, fazendo uma coisa mais generalizada. Então, mas trabalhando com os componentes do gengibre, a gente já vem trabalhando desde comecinho de 2010, quando o mesmo aluno ainda fazia mestrado. Então, ele fez mestrado e fez doutorado nessa, né, utilizando esses mesmos componentes.
Uhum.
Em 2011, quando começou o doutorado dele, a gente resolveu, né, dar um salto um pouquinho maior, testando os mesmos componentes que ele tinha testado no mestrado, num modelo experimental de nefrotoxicidade com gentamicina, para tratar um problema de sepse, que era uma infecção generalizada. Então, a gente deu um tiro, né, assim, vamos dar um tiro no escuro e ver se a gente consegue melhorar também o aspecto da sepse, que é essa infecção generalizada, utilizando esses componentes do gengibre, porque a gente já tinha tido um resultado muito bom com a nefrotoxicidade, né? Uhum. O problema renal causado pela aplicação da gentamicina.
Uhum. E quais foram os resultados quando o gengibre testado especificamente nessa questão da sepse, da infecção generalizada?
Bem, esse processo da sepse é um processo complexo, bem complexo, na verdade, não tem um fator único, né? Então, esse modelo experimental, só para explicar para as pessoas como é que a gente mimetiza isso em experimentação animal. Então, a gente faz uma cirurgia faz algumas perfurações no intestino grosso do animal, certo? E despeja um pouco das fezes do intestino na parede abdominal, né? No peritônio. Então, provoca uma infecção generalizada no animal. E aí, deixa o animal infeccionado, certo? E aí, então, começa a aplicar as drogas que a gente testou, certo?
Uhum. E os resultados foram positivos.
Exatamente. Então, nossos resultados. A gente conseguiu realmente reverter bem... O nosso impacto não era em relação à generalização da infecção. O aspecto geral do animal melhorou sim, mas o nosso foco era resolver um dos problemas mais sérios da sepse, que é quando o problema da sepse chega a lesionar o rim, o paciente chega a óbito mais rápido, certo?
Uhum.
Então, a gente queria tentar reverter o processo da lesão renal com o gengibre para ver se a gente conseguia fazer com que o animal se mantivesse vivo por mais tempo. E isso a gente conseguiu.
Olha só, o pós-doutor, né, Adelvane Rodrigues está aí com você, né, Alexandre?
Ele está aqui do lado, ele pode responder algumas perguntas também.
Ah, tá certo. Adelvane?
Oi, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, um prazer também poder conversar com você aqui no Tarde Nacional. Você estava falando alguma coisinha aí do lado, Adelvane, com relação aos resultados? Você quer complementar alguma informação?
Ah, sim, no caso, é passando assim pro ouvinte, né, que veio de certa forma nessa parte mais da ciência, ainda mais na ciência científica. O nosso intuito aqui na Universidade Federal do Ceará, no nosso departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de Medicina, é tentar trazer algumas abordagens clínicas, né? No caso, a gente resolveu estudar a sepse, mas tentar ver dentro da sepse uma alteração que é muito preocupante, que é a questão da disfunção renal, e no contexto de utilizar substâncias que sejam tidas como inovadoras, né? Então, tipo, o gengibre, todo mundo conhece, é um tipo de planta, né? Que você encontra em supermercado, você tem um acesso fácil. E essa planta, ela é rica em componentes, que são componentes chamados de componentes fenóis, que tem atividades farmacológicas muito interessantes, mas que são pouco estudadas, sabe? Uhum. Então, quando a gente mimetizou uma situação de doença em um modelo pré-clínico, né, que é um modelo que nós denominamos de modelo experimental em animal, nós tínhamos a doença e tratamos com esses componentes isolados. E aí a diversidade de efeitos favoráveis frente à doença nos chamou muita atenção. Uhum. Por quê? Porque a complexidade da doença, ela é algo preocupante para o aspecto médico. Realmente, um paciente que tem infecção generalizada, a possibilidade de morte ela é significativa. Quase um evento comum, você tem infecção, tem sepse, a probabilidade de você ir a óbito é alta. E entre os vários eventos que a gente conseguiu observar, foi que esses componentes do gengibre diminuíam a mortalidade. Então, tipo assim, ao tratar os animais infectados, a gente conseguia aumentar muito a sobrevida deles. Uhum. E aí diversos outros parâmetros, no caso, os parâmetros que a gente detalhou de forma bem específica, que no caso foram os parâmetros de função renal, também foram melhorados. Então, a nossa conclusão do nosso trabalho, nesse modelo específico, é que esses componentes do gengibre, que ainda são pouco estudados e têm pouca aplicabilidade a nível clínico, eles têm uma capacidade protetora muito grande, sabe? Uhum. E a nossa investigação possibilitou algumas vias. A gente conseguiu ver alguns mecanismos de proteção através de uma atividade antioxidante causada por esses componentes do gengibre. Esses componentes são chamados de gingeróis. Então, esses gingeróis, a partir do gengibre, eles têm uma atividade antioxidante muito significativa. E, secundário a isso, também a gente consegue atrelar, durante o tratamento, uma atividade anti-inflamatória, que também foi um aspecto muito grandioso para o trabalho. Então, por meio dessas duas medidas, né, a atividade antioxidante e esses mecanismos anti-inflamatórios, nós acreditamos que a proteção diante da doença aconteceu.
Uhum. Agora, eu tenho que te fazer uma pergunta, Delvani, que com certeza é a dúvida de quem está nos ouvindo, né? Vocês, na pesquisa, vou falar assim de uma maneira bem simples, vocês retiram essas propriedades do gengibre, disso se faz um remédio, digamos assim. Até que ponto o gengibre in natura também pode nos trazer benefícios nessa questão de ser antioxidante, anti-inflamatório? Existe comprovação disso também?
Certo. Juliana, né?
Isso.
Juliana, de certa forma, como eu falei para você, o uso do gengibre ele é feito por um uso popular. Então, uhum. Se a gente investigar na literatura médica, de forma popular, a gente irá encontrar relatos de muitos anos atrás. Então, tipo assim, essa substância, né? Essa planta, o gengibre, ele é utilizado muito na questão dos países orientes, né? Então, tipo assim, eles têm esse hábito. Então, de forma empírica, existem inúmeros relatos dessas atividades que a gente reporta. E o que nós fizemos foi simplesmente comprovar por meio de um método científico que realmente esses componentes, esses gingeróis, que são substâncias do gengibre, são realmente dotadoras dessa parte antioxidante anti-inflamatória. Nós fizemos testes dentro do nosso modelo de estudo, no qual nesses testes nos comprovaram que algumas enzimas, algumas moléculas protetoras do organismo, como no caso uma enzima que nós chamamos ela de glutationa, estava com a sua atividade bem melhorada durante o tratamento, sabe? Uhum. Também nós investigamos a estimulação gênica de mediadores que são responsáveis pela atividade inflamatória. Então, nós fizemos uma marcação dessas substâncias e observamos que ao tratar os nossos animais, como o gengibre, todos esses componentes inflamatórios estavam reduzidos. Então, o que eu posso afirmar é que, cientificamente, o que nós demonstramos aqui na Universidade Federal do Ceará é que realmente esses componentes isolados do gengibre têm atividades, sim, têm atividades antioxidantes, têm atividades anti-inflamatórias. Agora, de certa forma, de uma forma mais popular, será que se eu comer gengibre no sushi, que é uma coisa muito comum,
ou no suco, ou no suco,
será que realmente eu vou ter atrelado uma atividade protetora? Nós acreditamos que sim. Agora, existe uma diferença aqui, no caso, que o que nós fizemos aqui, nós fizemos tipo uma padronização para usar como um medicamento, se a gente puder colocar entre aspas, como um medicamento. Então, a gente isolou o componente majoritário, tivemos uma dose calculada e estimulada e tratamos frente a uma doença e comprovamos os efeitos. Agora, o cidadão comum, o indivíduo normal que vai estar fazendo essa utilização, vai ter os mesmos eventos protetores diante de alguma doença? Nós não temos como afirmar 100%, mas acreditamos que sim. Uhum. Porque essas moléculas, de uma forma geral, ao se chegar em órgãos específicos, as possíveis atividades protetoras irão estar presentes. Uhum. E aí, principalmente, a gente também tem algumas indicações que existe uma proteção no sentido de prevenção. Então, tipo assim, quem consome gengibre poderá ter um efeito favorável diante algumas doenças. Na literatura médica, na literatura científica, tem indicando isso. Então, quem faz o consumo de gengibre possivelmente vai ter uma probabilidade de ter doenças crônicas reduzidas. Então, quais doenças crônicas? A gente sabe que o gengibre tem efeitos benéficos diante a modelos de doença como diabetes. A gente tem alguns artigos publicados em ótimas revistas mostrando que esses componentes fenóis do gengibre protegem diante ao câncer, alguns modelos de câncer, e dentre outras doenças, como doenças cardiovasculares de forma geral. Então, o cidadão comum que está fazendo uso do gengibre está fazendo a utilização de um hábito que possivelmente tornará ele um organismo mais fortificado diante de algumas doenças.
Olha que maravilha! É a ciência comprovando aí o que já dizia a sabedoria popular, né? Tem algum outro passo para pesquisa? O que acontece agora até que a gente possa, de fato, de repente, até contar com remédios que tem a base desses componentes do gengibre para tratar, no caso específico, da sepse?
A gente tem uma... Para chegar nesse patamar de chegar ao ser humano, sim, a gente tem uma grande vantagem que o gengibre ele tem uma pouca toxicidade. Então, a gente já vem utilizando isso, né, e não vai ter, possivelmente, problema algum. Mas, antes de chegar realmente à produção de algum componente, a gente tem que analisar, porque o organismo de um animal, mesmo sendo um modelo experimental, né, é uma outra espécie, certo? Então, a gente primeiro, nossos primeiros passos seriam analisar se os nossos efeitos do processo de sepse, eles são mimetizados realmente no humano. Então, a gente tem alguns dados, né? A gente está querendo começar a compreender o processo séptico com o humano primeiro, identificar se alguns marcadores que a gente encontrou com o nosso estudo são reproduzíveis nos humanos, e aí sim, com esses resultados, a gente já pode começar a talvez testar alguns pacientes com gengibre. O grande problema dessa parte, Juliana, é que são pacientes complicados, né? São pacientes que estão normalmente numa UTI, e para uma família autorizar o emprego de uma droga extra junto com o tratamento que já está sendo feito, é um projeto, né, é uma proposta complicada, é bem mais difícil. Mas a gente vai seguindo, assim, a sorte é que, como o gengibre é uma coisa popular, se compra no supermercado, certo? A gente tem pelo menos uma certa praticidade de saber que possivelmente pode ser usado e que aquelas pessoas que vêm a utilizar dessa medicação, esse possível medicamento, não teriam nenhum risco.
Eu já gosto de gengibre, já gostava. Agora então, doutora Delvani...
Aconselha muito, sim, porque realmente, né, é uma... Enfim, não é uma coisa de agora, né? O Oriente já usa gengibre há séculos, então a gente está só aproveitando desse mesmo conhecimento e agora, com a ciência um pouco mais evoluída, a gente vai conseguindo alguns outros resultados interessantes também.
Maravilha. Olha, quero agradecer muito a participação de vocês, o pós-doutor Adelvane Rodrigues, que conversou com a gente agora, e o doutor Alexandre Aft, que iniciou o bate-papo aqui com a gente, ambos pesquisadores lá na Universidade Federal do Ceará. Muitíssimo obrigada, parabéns pela pesquisa, pelo trabalho. Nossa saúde agradece, viu?
Obrigado, Juliana. Agradeço o convite.
Um abraço aos dois. Obrigada, até a próxima.
Bye.
Tchau, tchau.